Glória a Deus. E hoje nós estamos encerrando, gente, a nossa série Ame Seu Vizinho, na parte 4. Então nós concluímos a ação ontem, mas hoje nós queremos encerrar com chave de ouro essa ação. E o título da parte 4 é o Deus da Essência. Porque nós acreditamos que a essência de Deus é essa humildade, é esse servir. E aí você pode dizer assim, Palhano, mas como essa essência? Através de Jesus. A palavra diz que Jesus é a melhor representação que existe de Deus. Não é possível representar Deus através de alguma figura, de alguma pintura, de alguma coisa humana, mas a palavra diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então você quer ver a Deus, você tem que olhar para Jesus. Você quer saber como é Deus, como é que Deus agiria, nós temos que olhar para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos justamente essa essência, a essência de humildade, a essência do servir, a essência de se doar pelo outro, de se entregar pelo outro. Quando nós pensamos em Jesus, gente, o maior ato de Jesus foi exatamente o sacrifício. Então, nós temos na base da nossa crença, na base da nossa fé, um Deus que se fez homem e que se entregou por nós. Então, quando nós cremos em Jesus, Jesus não passa a ser simplesmente um símbolo, uma coisa, somente o sacrifício que Ele fez, mas Ele também passa a ser o nosso modelo de conduta. Nós começamos a observar Jesus para tentar imitá-lo, para tentar copiá-lo, para que Ele seja uma referência para nós, para que a gente tente fazer o mesmo que Jesus fez. E quando nós olhamos para Ele, tudo que a gente vai ver é exatamente o que a gente fez ontem no Ame Seu Vizinho, e a gente celebra porque a gente sabe que a gente cumpriu aquilo que Jesus quer, aquilo que Jesus gosta. E eu queria ler com você Filipenses capítulo 2, verso 5 ao 8. Ele fala exatamente sobre essa essência de Jesus. E ele diz assim, Filipenses 2, do 5 ao 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. E quando a gente olha para Jesus, a gente vai ver exatamente isso. Alguém que era Deus, alguém que era Senhor, mas que decidiu se esvaziar de si mesmo. Decidiu que isso não era algo que ele devia apegar-se. Decidiu ver que não era algo que deveria ser o mais importante, mas era algo que ele deveria apegar-se, se esvaziar para poder servir. Foi o mais próximo que Deus já chegou do ser humano, foi quando Jesus esteve caminhando aqui na terra, Jesus convivendo com as pessoas, e ele deu muitos exemplos, e um dos maiores exemplos que ele deu está exatamente nisso aqui, na humildade, no esvaziar-se de si mesmo, porque assim ele ensina para nós. E quando a gente lê isso, quando a gente lê esses versos, a gente pode aprender algumas coisas com Jesus, da essência de Jesus. E hoje a gente queria conversar sobre isso, sobre o que a gente pode aprender com o Deus da essência, com a essência de Deus, como nós podemos ficar mais parecidos com essa essência de Deus. E a primeira coisa que a gente vê durante esses versos aqui de Filipenses 2, 5, 8, a primeira coisa é que nós precisamos abrir mão do que nos torna grande aos nossos próprios olhos. Nós precisamos abrir mão daquilo que nos torna grande aos nossos próprios olhos. Porque muitas vezes a gente se acha grande por algumas coisas, sim ou não? Se acha grande porque criei uma boa família, se acha grande porque alcançou o sucesso profissional, porque passou em um concurso muito concorrido, um concurso muito difícil, porque alcançou o sucesso financeiro, ou porque, às vezes, porque você é muito espiritual, né? O crente tem muito isso, eu sou mais crente que os outros, eu sou mais crente que o meu amigo do trabalho, ele não é crente, eu sou crente. E a gente se acha grande aos nossos próprios olhos por vários motivos, mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que ele, embora sendo Deus, ele não era qualquer coisa. Jesus não era simplesmente um homem rico. Jesus não era simplesmente um homem estudado. A Bíblia diz que, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Quando nós olhamos para isso, a gente vê que Jesus, ele não era assim. Não, ele era um homem bom. Não, ele era um profeta respeitado. Não. A Bíblia diz que Jesus era o próprio Deus. Ele estava na mesma posição que Deus. Mas ele viu que isso não era algo que ele devia apegar-se. Se a gente lê João, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E aqui ele está falando de Jesus. Ele estava com Deus no princípio de tudo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então a gente vê que Jesus era Deus. Isso aqui é muito óbvio na nossa Bíblia. Jesus não era um cara legal, Jesus não era um filósofo, Jesus não era um profeta, alguém de valor, simplesmente ele era o próprio Deus. E ele decidiu se desapegar desse título, desse cargo. Isso é algo que nós precisamos copiar em Jesus. Porque essa foi a forma que ele achou de estar próximo da humanidade. Foi a forma que ele achou de estar próximo de nós. E claro que a gente não é Deus, isso é uma coisa óbvia. Mas cada um de nós carrega em nós algumas coisas que nos separam de amar ao outro. Sim ou não? A gente carrega algumas coisas que nos impede, às vezes, de nos aproximarmos para servir ao outro. Às vezes, nós chamamos algumas pessoas para servir e a gente nota que algumas pessoas têm um pouco de receio de servir, porque elas ficam pensando: o que será que vai acontecer se eu servir a uma pessoa que eu não gosto? Se aquela pessoa que eu tenho uma briga, se aquela pessoa que eu tive uma situação chata, uma situação difícil, o que vai acontecer se ela chegar aqui na igreja e eu tiver que servir aquela pessoa? Palhano, o que acontece se eu, como chefe de uma empresa, se eu, como dono de uma empresa, estiver aqui num estacionamento e chegar um funcionário meu? E eu vou estar servindo a essa pessoa? Como é isso? Como é que pode isso? Eu sou o chefe dela, eu sou o chefe dele. E são motivos que nós muitas vezes achamos que nos impedem de nos aproximar, nos impedem de servir ao outro, de amar ao outro. E nós deixamos que esses motivos fiquem entre nós e o amor às pessoas. Nós deixamos que isso fique entre nós e o serviço às pessoas. Mas Jesus mostra que nem o fato dele ser Deus deixou ele distante do serviço às pessoas. Mesmo ele sendo Deus, ele não considerou que isso era algo que ele devia se apegar. E às vezes a gente se apega tanto, às vezes a gente se apega a um cargo, às vezes a gente se apega a uma condição financeira, a uma condição. Não, Palhano, porque eu tenho diploma, Palhano, eu sou estudado, eu já visitei tantos países, eu já visitei o mundo todo. Não posso me encontrar num lugar abrindo uma porta. Isso é muito pouco para mim. E talvez isso seja pouco na sua visão, mas na visão de Deus, é muito que você está fazendo. Talvez você possa dizer assim: isso aqui é muito pouco, Palhano, eu tirar uma parte do meu sábado, eu sou muito ocupado, e eu ir ali numa instituição. Não, deixa os outros fazerem isso, Palhano. E talvez aos seus olhos isso seja pouco, mas aos olhos de Deus, isso é ser igual a Deus. Aos olhos de Deus, é você fazer o que Deus te chamou para fazer. Porque a recomendação é: seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês essa mesma. E qual foi a atitude dele? A de se esvaziar de si mesmo. Ei, gente, nós temos que nos esvaziarmos de nós mesmos. Nos esvaziar de tudo aquilo que a gente acha que é grande, tudo aquilo que aos nossos próprios olhos a gente vê com muito valor, com muita coisa. Mas será que isso está te impedindo de servir, de amar o próximo? Será que isso está sendo uma barreira para que você sirva ao próximo? Ou será que isso está sendo, na verdade, uma condição para que você abençoe o próximo? Porque se eu sou uma pessoa que tem poder, que tem influência, eu não quero que isso seja uma barreira para que eu abençoe o próximo. Eu quero que isso seja um motivo de eu abençoar o próximo. Se Deus me abençoou, glória a Deus, eu vou usar aquilo que Deus me abençoou para abençoar mais ainda. Se Deus te deu um bom emprego, se Deus te deu recurso, se Deus te deu estudo, condições de estudar, se Deus fez você alcançar uma boa condição na sociedade, isso não deve ser um impeditivo para você servir, isso deve ser algo para você servir. Você tem um emprego bom, usa esse emprego para a glória de Deus. Você tem uma condição boa, usa essa condição para a glória de Deus. Você tem um carro, você tem um bem, usa esse bem para a glória de Deus. Tantas vezes a gente olha e diz assim, ai, eu não posso entrar com o meu carro nesse local. Quando na verdade o que Deus queria é que a gente usasse esse carro exatamente para ir naquele local e fazer a diferença na vida das pessoas. Ei gente, Deus não abençoa a gente apenas para nos abençoar e pronto, para parar em nós, mas Deus abençoa a gente para nós sermos abençoadores também. Aquilo que Deus derramou em nós, nós vamos também derramar sobre os outros. Isso é generosidade. Tudo aquilo que nós depositamos na casa de Deus, depositamos na vida das pessoas, nós agradecemos a Deus. E aí algumas pessoas questionam, por que vocês agradecem a Deus ao que vocês estão dando? Você não dá um presente e agradece a pessoa. Yuri, obrigado. Tipo, ah, presente. Mas é porque nós reconhecemos que para a gente poder dar, Deus derramou primeiro. Não, é porque, Palhano, eu estudei, Palhano, eu trabalhei. Ei, se você trabalhou, Deus abençoou o teu trabalho. Deus abençoou o teu estudo. Deus te fez prosperar. Deus te fez passar naquele concurso. Deus abençoou a sua família. Deus providenciou esses bens. Deus providenciou isso que você tem hoje. Então, nós reconhecemos e é por isso que nós agradecemos a Deus e depois abençoamos outra pessoa. É isso que nós temos feito e vocês não sabem, eu sinto uma atmosfera diferente na nossa igreja depois de tudo que nós vivemos nesse último mês. Porque eu sinto que nós estamos felizes em ter feito isso. E eu dou graças a Deus porque mostra que a nossa igreja tem evoluído. Gente, nossa igreja não evolui simplesmente porque nós estamos num templo novo. Quando nós saímos daquele templo provisório ali, viemos para cá. Nossa igreja não evolui apenas quando a gente consegue um telão de LED, quando a gente consegue cadeiras melhores. A nossa igreja evolui quando a gente é mais generoso. A nossa igreja evolui quando a gente ora mais. A nossa igreja evolui quando a gente bota mais a mão na massa. Quando a gente serve mais. Isso mostra a evolução da nossa igreja. Tudo isso aqui é muito bom. Mas quando a gente vê que a nossa igreja está amadurecendo espiritualmente, isso é o que nos alegra mais ainda. Nós celebramos, nós agradecemos toda a nossa estrutura que é maravilhosa, mas nós agradecemos principalmente quando a nossa igreja cresce em unidade, em espiritualidade, em generosidade e tudo aquilo que nós temos feito. Eu vejo que Jesus, ele sabia descer de onde ele estava, para ficar olho a olho com quem precisa. Muitas vezes nós também vamos precisar descer de onde nós estamos, para que a gente consiga servir. Desce do teu cargo, desce da tua condição, desce daquilo que você conquistou, e seja ali confundido com as pessoas comuns, confundido com as pessoas normais, porque no final das contas, todos nós somos normais. No final das contas, todos nós carecemos da glória de Deus, todos nós precisamos da graça de Deus. Tantas vezes a gente se acha mais do que algumas pessoas, porque tem um estudo a mais, porque tem uma condição melhor, porque tem um talento a mais, às vezes, algo que Deus te abençoou. Isso engrandece tanto o nosso ego, engrandece, enche tanto o nosso coração, que não sobra espaço para a gente servir, não sobra espaço para a gente pensar no outro, sabe? Eu vejo que Jesus, ele olhou para a gente, Jesus, ele olhou para a bagunça que é o ser humano, para a bagunça que é o mundo. Ele olhou e disse, ei, eu vou ajudar vocês, eu vou salvar vocês, eu vou abençoar vocês. Ele não olhou e disse assim, ei, vocês se meteram nisso, foi decisão de vocês, agora se virem. Porque às vezes a gente olha para as pessoas necessitadas e diz isso, sim ou não? Espalha não, foi uma decisão dele. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, pai. Eu sempre criei minha família muito bem, eu sempre tive educação e eu batalhei pelas minhas coisas. Agora, ele ou ela tomaram decisões erradas. Tudo bem? Eles tomaram decisões erradas, isso é uma verdade. mas também é verdade que ainda assim nós podemos ajudar. Também é verdade que mesmo assim nós podemos ser canais de Deus para a vida daquelas pessoas. Quando nós olhamos para essas pessoas, às vezes a gente ignora por causa disso, porque a gente diz, isso é culpa deles. Mas Deus olha para nós e diz também, isso é culpa de vocês. Mas Deus também olha para a gente e diz assim, embora seja culpa de vocês, eu vou dar o meu próprio filho para que haja salvação para vocês. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho único, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, Deus poderia ter olhado para a gente e dizer assim, vocês merecem isso, vocês merecem a condenação, foi decisão de vocês e eu não tenho nada a ver com isso. Mas Deus olha para nós e diz assim, embora tenha sido culpa de vocês, eu posso ajudar vocês, eu posso salvar vocês, existe esperança para vocês, existe um futuro novo para vocês, através do sacrifício do meu próprio filho, aquele que é santo, aquele que é o cordeiro perfeito, aquele que não tem pecado, morrendo por vocês, os pecados de vocês vão ser perdoados. Então nós temos que ter essa mesma atitude. Não podemos olhar e culpar as pessoas simplesmente pelas decisões erradas que elas tiveram. Mas nós temos que olhar e dizer, embora elas tenham tido decisões erradas, eu ainda posso ajudar. Eu ainda posso levantar essa pessoa. Ele pode ter errado, ela pode ter errado, mas a essência de Jesus é ajudar exatamente aquele que errou. É levantar exatamente aquele que está caído. Se ninguém levantar aquela pessoa, ela nunca vai se levantar sozinha. Se ninguém ajudar, se ninguém der uma palavra, se ninguém pegar pela mão, talvez aquela pessoa nunca se levante. Porque nós também não conseguiríamos nos salvar se Jesus não tivesse nos salvado primeiro. Não existe esse negócio, não. Paulino, é porque eu sou uma pessoa boa. E aí eu acho que eu mereço a salvação por causa disso. Não. Nós somos todos, a Bíblia é muito clara, nós somos todos pecadores, todos carecem da glória de Deus. Falando até você que é assim, o pastor que prega e tudo, não, você não tem pecado não. Ei gente, a palavra diz que nós já fomos concebidos em pecado, nós já nascemos pecadores, é algo da nossa condição, algo que não se pode evitar. Mas que através de Jesus Cristo, existe salvação para a gente, existe transformação para a gente, existe um futuro novo, existe a eternidade ao lado de Deus, por causa daquilo que Jesus fez, não por causa daquilo que nós fizemos, mas por causa daquilo que Jesus fez por nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu quero ler com você Lucas capítulo 14, verso 12, para você entender melhor o que eu estou dizendo. Diz assim, então Jesus disse ao que tinha, o que o tinha convidado, quando você dá um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos, se o fizer, eles poderão também por sua vez convidá-lo, e assim você será recompensado, mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Amém. Jesus está falando aqui sobre a moeda de troca que a gente é capaz de usar. Sim ou não? Jesus conhece muito bem a humanidade. Ele sabe que às vezes a gente dá um presente, mas a gente espera algo em troca. Às vezes a gente lança um elogio, mas a gente espera algo em troca. Às vezes a gente chama para um jantar, mas a gente espera algo em troca. Jesus diz o seguinte, ele olha, quando vocês forem dar um jantar, chamem aqueles que não têm como retribuir de volta. Chamem aqueles que não têm como te pagar de volta. Porque a sua recompensa não vai vir deles, mas vai vir do próprio Deus. Quando você dá um presente, não dê um presente para aqueles que têm como te recompensar. Porque a recompensa, se você tiver deles, vai ser só deles. Mas se você chamar alguém que não tem como te pagar, a recompensa vem do Senhor. E foi exatamente, gente, o que nós fizemos ontem. É por isso que eu me emociono quando a gente fala disso, porque foi exatamente o que nós fizemos ontem. Nós abençoamos pessoas que não têm como nos pagar. Elas não têm, elas com certeza gostariam de nos ajudar também, de nos ajudar de volta. Elas com certeza gostariam de retribuir, mas elas não têm condições. E nós mesmo assim ajudamos aquelas pessoas. Nós estendemos a mão para aquelas pessoas. Isso diz que a recompensa não vai vir deles, mas vai vir do próprio Deus. Amém. Isso é o que acontece quando a gente tem a mesma essência de Jesus. Nós vamos ajudar aqueles que não têm condições de nos retribuir. E a segunda coisa que eu vejo nesse verso de Filipenses que a gente leu é que nós temos que ter a coragem de nos tornar semelhantes a quem nós queremos servir. Valendo? Como assim? Se eu quero servir as pessoas, é preciso que eu me torne um semelhante a elas. É preciso que eu não tenha medo de me tornar semelhante a elas. Porque às vezes a gente tem medo de ser confundido, às vezes a gente tem medo de parecer, Palheiro, o que vão pensar de mim? Se eu estiver junto com o pessoal ali, comendo junto com eles ali no mesmo lugar que eles, se eu estiver junto com aquele pessoal ali, com aqueles jovens, se eu estiver junto com aquele pessoal da empresa, o que vão pensar de mim? Mas se eles são as pessoas que nós queremos servir, nós não podemos ter medo de nos igualar a eles, de ser confundido com eles naquele momento. Porque só assim é que nós conseguimos servir as pessoas. Só assim é que nós conseguimos amar, influenciar as pessoas. Quando nós ficamos próximos a elas. Por isso que Filipenses 2:7 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus sabia que a maior maneira dele influenciar o homem era sendo um homem. Então Jesus era 100% Deus, como nós vimos no primeiro ponto. Jesus era Deus, mas Jesus também era homem. E ele se encontrou em figura humana, vivendo a vida como nós, aqui sendo confundido como um homem, mas sendo Deus. E por que muitas vezes a gente não quer ser confundido com os seres humanos que nós queremos servir? Por que muitas vezes a gente tem medo de ser confundido com as pessoas que nós queremos ajudar? Sabe, Jesus, ele tinha toda a consciência de quem ele era. Jesus, ele não estava assim, não é porque ele não sabia. Jesus não sabia que era Deus, não. Não, Jesus nasceu sabendo. Ele sabia. Não, um dia revelaram para ele, você acha? Ele estava assim, com 30 anos, aí Deus disse: olha, quero te contar uma coisa, você é o meu filho, daqui a 3 anos você vai ser entregue na cruz. Jesus nasceu sabendo do propósito dele, ele sabia exatamente quem ele era. A Bíblia é muito clara que Jesus sabia que Deus tinha colocado todo o poder nas suas mãos, e mesmo assim, ele escolhe servir as pessoas. Mesmo assim, ele escolhe abençoar e amar as pessoas que são pecadores, que não tem a mesma essência de Deus que ele tinha. E talvez seja exatamente por isso, porque nós temos muitas necessidades. A gente quer ser notado, a gente quer ser elogiado, a gente quer ser reconhecido. E é por isso que a gente às vezes não serve as pessoas. Mas Jesus, ele não tinha essa necessidade. Jesus sabia exatamente quem ele era. E é por isso que ele consegue servir as pessoas. João capítulo 3, verso 3... Olha essa situação que diz assim, João 13:3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Gente, ele enxugou os pés de quem? Dos seus discípulos. Eram seguidores dele, eram alunos dele, e ele naquele momento se abaixa, bota uma toalha na cintura e enxuga os pés dele, lava os pés deles. E ele fala muito claramente para esses discípulos, ele diz assim: ei, eu sou mestre e senhor, e de fato eu sou. Vocês me chamam de mestre e senhor, e de fato eu sou. Mas se eu, sendo mestre e senhor, consigo lavar os pés de vocês e servir vocês, por que vocês fazem diferente? E a gente às vezes não quer servir os próprios filhos, às vezes a gente não quer servir os próprios liderados, às vezes a gente não quer servir os próprios funcionários, as pessoas que estão abaixo de nós. Se o próprio Jesus conseguiu fazer isso, que era Deus, imagina eu e você, que somos apenas criaturas de Deus. E eu gosto, porque eu fico imaginando, eu não sei se vocês são assim, gente, mas eu fico imaginando a situação acontecendo. Eles entrando ali, já prontos para jantar e tudo, e aí eles todos com os pés sujos, e os judeus, eles se lavavam, né, antes de comer qualquer refeição, eles tinham esse costume, eles tinham esse hábito, lavavam as mãos, os pés, e ali eles com os pés sujos, chegando ali, todo mundo sentado, e esperando assim, e aí, ninguém vai vir lavar os nossos pés, não? Não tem um criado nessa casa, não tem ninguém, um empregado nessa casa que venha lavar os nossos pés, e todo mundo olhando um para os outros assim. E Jesus olha para aquela situação e pensa assim: não, eu vou lavar os pés deles. Eu vou tomar essa atitude de lavar os pés deles. E ele mesmo coloca a toalha na sua cintura, se abaixa e lava os pés dos seus próprios discípulos. Isso fala muito para nós, porque Jesus, ele deixa exatamente esse exemplo para nós. Não é porque você se vê melhor que os outros, não é porque você se vê maior que os outros, que você não deve servir os outros. Não é porque você se acha numa posição superior que isso vai ser um motivo para você não servir. Jesus faz exatamente o contrário. Ele disse: se eu, sendo mestre e senhor, lavo os pés de vocês, vocês devem fazer o mesmo que eu. E felizes serão se vocês cumprirem aquilo que eu estou falando. Jesus, ele sabia, eu gosto disso, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E mesmo assim, ele conseguia servir as pessoas. Mesmo assim, aquilo não era um motivo para deixar de servir. Pelo contrário, aquilo era um motivo para servir mais ainda. Às vezes a gente vai ter que se abaixar realmente, ser confundido ali, porque naquele momento, imagina alguém que chegava naquela sala de janta, naquele momento, e via Jesus lavando os pés das pessoas. Talvez a pessoa olhasse e dissesse assim: ah, esse é o empregado. Deve ser esse que é o empregado, que está lavando os pés das pessoas, né? E na verdade ele era o mestre, ele era o senhor, ele era o rabi, ele era o Deus encarnado andando na terra, mas ele poderia ser facilmente confundido com um servo, sim ou não? Então eu e você também não podemos ter medo de ser confundido. Não, Palheiro, o que é que vão dizer se chegarem aqui na igreja e me verem carregando as cadeiras? Vão ver que você é um servo. Palheiro, fiquei morrendo de vergonha. Estava servindo no estacionamento e chegou um amigo meu e disse: cara, tu está trabalhando de graça. Está servindo. Mas é isso que acontece quando a gente tem a mesma essência de Jesus. Nós iremos servir sem querer receber recompensas. Por último, eu vejo que nós precisamos, para ter a essência de Deus, a essência de Jesus, ser encontrados naquilo que a terra menospreza, mas que os céus aplaudem. Ser encontrado naquilo que a terra menospreza, mas que os céus aplaudem. Filipenses 2:8, ele diz assim: e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe, e na nossa perspectiva natural, você sabe, o leão é algo lindo, o leão é um símbolo de força, o leão é um símbolo de dominância, o leão é o rei da selva, ele é o predador ali maior da selva. A gente sempre tem esse símbolo do leão, né? Algumas pessoas têm até um quadro, e eu acho muito bonito aquele quadro gigante que algumas pessoas colocam com a cara de um leão. E o leão é sempre esse símbolo de força para nós. É sempre um elogio, sim ou não? Você dizer assim: rapaz, meu marido é um leão. Meu filho é um leão, Palhano. O menino é... E a gente escuta em Apocalipse, verso 5, que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ou seja, ele é o protetor da tribo de Judá. Ele é a força da tribo de Judá. Ele é a força do seu povo. Mas nós escutamos também que Jesus não é apenas leão, mas que ele também é cordeiro. E quando a gente fala de cordeiro, o cordeiro ele não tem essa força, o cordeiro ele não tem essa imponência, ele não tem esse poder todo. O cordeiro, pelo contrário, ele é uma criatura frágil. Ele, o cordeiro é um animal que não faz nada. Ele tem a sua utilidade, claro, para ser sacrificado. Mas ele não tem uma força de ser um predador, por exemplo, como o leão é. Mas a Bíblia diz que Jesus, embora seja o leão da tribo de Judá, foi morto e entregue como cordeiro. Porque Jesus, ele é exatamente aquilo que eu e você precisamos. No momento que Jesus veio aqui para a terra, nós não precisávamos de um leão para atacar as pessoas. Nós precisávamos de um cordeiro que se sacrificasse por nós. E a palavra diz que a primeira vinda de Jesus, Jesus foi entregue como cordeiro. Mas na sua segunda vinda, ele vai vir como leão. Símbolo de força e de poder. Na primeira vinda, Jesus veio para salvar, Jesus veio para perdoar. Mas na segunda vinda, Jesus virá para julgar. E eu gosto disso porque no momento que Jesus vai ser entregue ali, a Bíblia fala que Jesus faz uma oração antes da sua morte, antes dele ser entregue como um cordeiro. Ele diz assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. De uma forma mais simples, Jesus está dizendo assim: eu gosto da posição de leão, eu gosto de ser mestre e senhor, eu gosto de ser respeitado como profeta. E ali Jesus expõe o seu lado humano, e ele diz: se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Que cálice Jesus está falando aqui? Ele está falando do cálice da ira de Deus, que iria recair sobre ele no momento da morte. Então ele pede: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, que eu não precise passar por isso. Mas ele continua a oração e ele diz assim: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Que seja feita a tua vontade. Em outras palavras, ele diz assim: ser leão é bom para mim, mas o que esse povo precisa, o que o teu povo precisa, é que eu seja um cordeiro. Então eu vou ser um cordeiro. E ali Jesus revela a sua essência de servo. Ele diz: eu tenho a minha vontade, mas que seja feita, acima de tudo, a tua vontade. Eu estou aqui para servir e não ser servido. Jesus tem um momento certo, um lugar certo para ele ser o leão da tribo de Judá, mas naquele momento, Deus queria que ele fosse o cordeiro perfeito, o cordeiro que é entregue em sacrifício por mim e por você. E nós somos sempre desafiados a valorizar mais o ser cordeiro do que ser o leão, porque muitas vezes a gente quer ser o leão, sim ou não? Eu quero ser conhecido como o leão. Rapaz, Yuri aqui na empresa é um leão. Mas às vezes nós vamos ser desafiados a ser também, principalmente, o cordeiro. Aquele que serve. Aquele que talvez não ataca ninguém. Mas aquele que consegue servir as pessoas. Que foi aquilo que Jesus fez por nós. E a Bíblia diz, nesses versos, que diz que Jesus se esvaziou de si mesmo. Que Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se. No final desses versos diz que, por causa disso, Deus o exaltou à mais alta posição de todos, colocando debaixo do domínio dele os céus, a terra e debaixo da terra, e que todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Queria ler com você Apocalipse, capítulo 5, verso 6. Que é uma visão que João teve dos últimos dias, do grande dia do Senhor. Ele tem uma visão do céu e ele diz assim: então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciões, pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles estavam com um cântico novo. E o cântico dizia: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. E os quatro seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Sabe, aquilo que pode ser interpretado como fraqueza e humilhação para os homens é exatamente aquilo que pode ser valorizado e celebrado por Deus. Os homens podem olhar e dizer: Isso é coisa de quem é fraco. Se esvaziar, se humilhar, é coisa de quem é fraco. Mas às vezes o que o homem não aplaude, Deus está aplaudindo. Os céus estão aplaudindo. Jesus serviu. Jesus não foi um político grande aqui na terra. Jesus não foi assim um presidente. Jesus não foi um rei aqui na terra. Então ele não foi aplaudido pelos homens. Mas por causa do servir de Jesus, Deus o exaltou acima de todos os outros nomes. Deus o exaltou no céu, na terra e debaixo da terra. Por causa daquilo, por causa da forma que ele se entregou. Não sei se a gente conseguiu o vídeo, mas eu queria mostrar uma coisa para vocês que aconteceu ontem. Uma das revitalizações que a gente teve ontem. Deu certo o vídeo? Deu certo colocar? E eu queria ver com você o que a gente fez ontem servindo, sendo cordeiros. Que eu não sei se o homem pode aplaudir isso, mas eu tenho certeza que os céus aplaudiram o que está acontecendo. Acompanha aí, já já a gente volta.
E aí, meu amigo? Cadê o papel? A gente pintou o papel até assim, ó. Aí tem uma taça aí.
Mas tem alguma coisa fácil.
Esses são os nossos voluntários em uma casa. Pode ver que é gente nossa. Não são profissionais. É o nosso próprio povo. E agora eu queria que mostrasse como ficou o resultado disso. O resultado dessa casa.
Você colocar o pé nessa casa, você tem a certeza de que a sua vida vai ser totalmente diferente.
Aleluia! Glória a Deus! Aleluia.
Glória a Deus. Você pode celebrar por isso, você pode aplaudir. Sabe, o ame seu vizinho, ele não é simplesmente uma ideia boa, uma ideia que a gente teve. É algo que nós modelamos a partir de Jesus. É algo que nós fizemos tentando fazer o pouco do que Jesus fez por nós. Embora a gente nunca vá chegar no mesmo nível. Mas Jesus olhou para nós e disse: ei, eles tomaram decisões erradas, eles pecaram, mas eles podem ser ajudados. Eles estão numa situação ruim, e eu sei que eu não tenho nada a ver com isso, eu não preciso de nada. Deus não precisa de nada, Deus já é adorado, Deus já tem tudo, mas mesmo assim Ele entregou o próprio Filho por nós. Talvez a gente olhe para algumas pessoas e diga: ele não tem mais jeito, ela não tem mais jeito. Mas Deus olha e diz: eu vejo salvação aí. Eu vejo um recomeço aí, eu vejo uma restauração aí, eu vejo uma família surgindo de onde não houve uma família feliz. Eu vejo uma família sendo construída de pessoas que não vieram de famílias felizes, de onde não vieram de famílias estruturadas. Talvez Deus olhe e veja: eu vejo pessoas que tomaram decisões erradas, que às vezes cometeram crimes, e eu vejo restauração, eu vejo sendo levantados homens e mulheres de Deus, a partir de unidades prisionais, porque decidiram acreditar nessa pessoa. Isso que a gente fez, isso que o povo da nossa casa fez, não foi simplesmente porque nós somos bons, mas foi porque Deus é bom. E Deus agiu através da nossa igreja. Amém. Quando nós servimos, o nome de Deus é exaltado, o nome de Deus é glorificado. E aquilo que muitas vezes os homens não aplaudem, os céus vão aplaudir. Amém. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora.